Fundo Monetário Internacional apreciou vivamente a política económica que está a ser implementada em Angola pelo governo do presidente João Lourenço há 8 meses em funções. Numa nota emitida a partir de Washington, resultante do acompanhamento que faz da evolução do estado da economia angolana, a instituição elogia o modo empenhado como o novo governo está a trabalhar para restabelecer a estabilidade macroeconómica e implementar reformas. O FMI destaca que, desde a realização das eleições do ano passado, o governo do presidente João Lourenço tem estado a implementar políticas com o objetivo de recuperar a estabilidade macroeconómica e melhorar a governação, afastando altos funcionários do antigo governo e instaurando inquéritos de investigação sobre possíveis apropriações indevidas de fundos de várias instituições públicas, tendo criado, inclusive, uma unidade especializada contra a corrupção. A instituição lembra que o baixo preço do petróleo e o modo como era conduzida a política económica antes da entrada em funções da nova equipa governativa colocaram a economia do país sob pressão, referindo que a queda drástica do preço do petróleo reduziu substancialmente as receitas fiscais e de exportação, travando o crescimento da economia e provocando uma aceleração brusca da inflação. A nota do FMI recorda que o governo lançou o Programa de Estabilização Macroeconómica no início de janeiro de 2018. O plano preconiza a consolidação da política orçamental, maior flexibilidade na taxa cambial, reduzindo o rácio da dívida pública do Produto Interno Bruto para 60% a médio prazo, melhorar o perfil da dívida através de uma operação de gestão de passivos, liquidação dos pagamentos desatrasados a nível nacional, garantindo uma implementação efetiva da legislação sobre o branqueamento de capitais. Diz ainda a nota que a Assembleia Nacional aprovou um orçamento prudente para 2018, que prevê uma melhoria do saldo orçamental primário petrolífero de 2% do Produto Interno Bruto. Entretanto, o porta-voz da UNITA, Alcide Sacala, não concorda muito com esta perspectiva e diz que o seu partido defende que o governo angolano tem de rever as políticas económicas para evitar que o custo de vida tenha um impacto muito negativo nas comunidades, sobretudo as da baixa renda.
Bom, parece não haver muita vontade da parte do executivo angolano em aprofundar reflexões que eventualmente possam vir a ajudar a dar passos concretos para a solução de muitos problemas que se abatem sobre os angolanos. De facto, a situação económica do país continua difícil para a maior parte dos angolanos, cujo impacto continua negativo ao longo de todos estes anos. Nós viajamos recentemente pelo país, portanto os deputados da UNITA viajaram pelo país, e de facto nós constatamos que os níveis de pobreza continuam a descer substancialmente, mas em todo o país. Portanto, a vida está difícil para os angolanos, numa altura em que há ainda indicadores de esbanjamento de dinheiros, como foi este avião que Sua Excelência Presidente da República ligou agora, quando foi a Bruxelas e França, que custou milhões de dólares. Podia-se ter evitado isto. Portanto, ainda que algum despesismo, que é negativo às expectativas que foram criadas há uns meses atrás, no sentido que a situação poderia melhorar, mas a tendência é piorar no quadro da recessão económica que o país está a viver, quando também o modelo de diversificação da economia não está a resultar. Portanto, há que se repensar o modelo que se procurou adotar no país para a diversificação da economia. Portanto, é um quadro difícil. É um quadro difícil em que os angolanos são as vítimas desta triste situação.
Qual é a sugestão da UNITA numa altura em que os preços continuam a subir dia após dia, portanto as populações continuam a enfrentar dificuldades, o salário não consegue cobrir, digamos, as despesas? Que sugestão tem a UNITA para isto?
Bom, a sugestão é a mudança do governo, naturalmente, porque ao longo destes últimos anos, sobretudo durante este período de paz, podia-se ter feito muito e melhor para se poder resolver este conjunto de questões mal resolvidas, numa altura em que o petróleo estava em alta, mas o dinheiro foi parar em paraísos fiscais, desviou-se ou desviaram-se os fundos públicos, consolidou-se a corrupção que se institucionalizou. Portanto, aqui é um quadro de dificuldades inúmeras que é preciso, de facto, repensar o país nesta nova perspectiva. Como eu dizia, tem de haver vontade política para se poder aprofundar este debate, para se poder repensar o país nesta perspectiva em que a UNITA tem um conjunto de propostas, tem um conjunto de ideias, mas que infelizmente não temos espaço no nosso Parlamento, em que há uma maioria qualificada que apenas se atém aos interesses político-partidários, como vimos nestas últimas discussões dos últimos meses.
Alcides Sacala sugere repensar o país na sua globalidade e considera que a aposta nas pequenas e médias empresas pode traduzir uma perspectiva de esperança a julgar pelas atuais desigualdades.
Bom, nós apontamos o dedo aos responsáveis, que são conhecidos. Portanto, aqui uma gestão danosa do erário público. E nós fomos chamando a atenção sistematicamente ao longo de todos estes anos. E eu dizia bem pouco tempo, numa altura em que havia o país, enfim, tinha algum excedente do preço do petróleo, que bem poderia ser utilizado para se dar solução às questões sociais do nosso país. Mas tal não aconteceu. Portanto, hoje, felizmente, a população angolana conhece os responsáveis por esta situação e olham para a UNITA como uma força de alternativa que vai, naturalmente, fazer melhor. E uma das questões, por exemplo, que podia contribuir para se aprofundar este debate é esta visão das autarquias. Como instrumento, na perspectiva da governação de proximidade de um debate mais estruturado, que acredito poderia contribuir para a aplicação de ideias mais concretas para resolver os problemas das comunidades. Mas esta visão do gradualismo geográfico, que do ponto de partida já é uma exclusão, porque não vai abranger o país todo na sua generalidade, como a UNITA defenda, isto vai aprofundar ainda mais, portanto, estas assimetrias sociais que infelizmente hoje afetam a vida de milhões de angolanos.
O que é que a UNITA acha para que o país possa produzir, digamos, o que é que o governo deve fazer para que possa haver maior produção nacional?
Bom, primeiro, há uma lei do investimento privado que agora foi aprovada, mas fundamentalmente é preciso dar atenção às pequenas e médias empresas. Significa, nesta perspectiva da diversificação da economia, será necessário que se dê atenção às pequenas e médias empresas, fundamentalmente às famílias, para se poder produzir para a autossuficiência, naturalmente, que este é um dos altos problemas, e o excedente é para seguir caminhos apropriados. Portanto, é um debate que não se esgota, mas tem de haver vontade política para se poder avançar. Significa que esta questão é transversal. Portanto, devia merecer uma atenção muito mais particular e sair fora das fronteiras dos partidos políticos e repensarmos o país no seu todo para se poder resolver questões do dia a dia, do ponto de vista da saúde, da educação, das infraestruturas. As nossas estradas, por exemplo, ao longo destes 20 anos, imagino os estados em que elas se encontram hoje. Tudo isso não concorre, enfim, para uma harmonização, no sentido de se encontrar soluções definitivas para estas questões sociais.
Para o economista Precioso Domingos, considera normal a nota positiva que o Fundo Monetário Internacional atribui às políticas económicas do governo angolano. Em declarações à TV Zimbo, o especialista caracteriza a atual governação como sendo um estado de inflação e justifica a sua afirmação.
Eu penso que é normal e é expectável. Repare que o país ainda depende muito das importações. E uma vez que, nessa altura, o Kwanza ainda vai sofrendo, ao nível do oficial, alguma perda de valor, quando vai sofrendo depreciações, é normal que as importações também fiquem mais caras, está a ver? Muitos dos produtos que pelo menos foram apresentados ao nível da festa da Zimbo ontem, são produtos que fazem parte da cesta básica. A cesta básica tem uma atenção especial, os produtos da cesta básica têm uma atenção especial por parte do governo e, consequentemente, o Banco Nacional de Angola facilita a venda de divisas a estes empresários que dedicam-se à importação de bens da cesta básica. Ocorrem aquilo que nós chamamos de vendas diretas, para que não haja problemas. Não obstante esta circunstância, a partir do momento que o Kwanza vai perdendo valor, é normal que esses bens depois também reflitam-se ou cheguem aqui a preços um pouco mais elevados. Isto é um problema. Evidentemente que o Banco Nacional de Angola pode tentar encontrar políticas no curto prazo de fazer com que a inflação não tenha, portanto, ou o custo de vida não tenha, ou não registre aumentos tão elevados ou tão significativos, tal como tem vindo a ocorrer. Mas não é ainda a solução, está vendo? É normal, e o Banco Nacional de Angola, de facto, tem estado a fazer isto. Mas é o que eu digo. Esta tentativa de, a curto prazo, tentar fazer com que o custo de vida não suba tanto, ela é feita, mas à custa de um conjunto de recursos do país. Custa-nos muito caro a forma ou a abordagem que tem sido seguida para se conter a inflação. Deveria-se pensar numa abordagem mais estrutural, portanto, porque o problema da inflação não pode ser olhado de uma perspectiva meramente conjuntural. O problema da inflação tem que ser olhado numa perspectiva estrutural. Porque Angola está a viver, desse ponto de vista, um problema que assolou o Ocidente, a Europa, Estados Unidos, fundamentalmente, nos anos 70, que é um problema chamado estagflação, está a ver? E quando tu tens estagflação, isto é, inflação, aumento significativo do custo de vida, combinado com perda de emprego, isto é, o aumento do desemprego, então as medidas de resolver o problema da inflação não podem passar meramente por um conjunto de instrumentos que têm estado a ser utilizados pelo Banco Nacional de Angola.
Para inverter a realidade atual da economia angolana, o economista Precioso Domingos defende medidas que passam pela redução do desemprego no país e do índice da inflação do mercado.
Quando um determinado país tem um problema que é chamado de estagflação, claro, em termos econômicos, tem-se dito que existem dois problemas fundamentais. Qualquer economia visa resolver dois problemas fundamentais: o desemprego e a inflação. O desemprego, evidentemente, é por via do emprego que as pessoas têm direito a salários, têm direito a rendimento para até conseguirem realizar um conjunto de intenções pessoais. A inflação nos vem dizer que você até pode estar empregado, você pode ter dinheiro, mas se a inflação estiver a disparar, o teu trabalho é em vão, porque mesmo com muitas notas na mão, você vai comprar quase nada. Então, do ponto de vista desses dois problemas, dizia-se que quando há inflação, o Banco Nacional de Angola e o governo, em conjunto, a dita política coordenada, têm que tentar baixar as despesas públicas. Perdão, tem que tentar baixar as despesas da economia, não só pública. O Estado tem que diminuir os gastos, as famílias têm que baixar o seu consumo e, para isso, o Banco Nacional de Angola tem que aumentar as taxas de juros, está vendo? As empresas têm que baixar os seus investimentos ou também os seus gastos e, para isso, o Banco Nacional de Angola pode aumentar as taxas de juros e o governo pode aumentar os impostos. Isso tudo baixa, refreia as despesas ou a capacidade da economia gastar, gerar gastos. Só que, entretanto, Isto só é possível a partir do momento em que você só tem inflação e não tem problemas de desemprego. Porque quando você faz isso e tá, ao mesmo tempo tem problemas de desemprego, você consegue minimizar o problema da inflação, mas você agrava um outro problema, que é o problema do emprego. E ao mesmo tempo você reduz a capacidade da economia a crescer. Então quer dizer que esse instrumento não vale. Não vai ser por aí. O Banco Nacional de Angola não vai conseguir resolver o problema continuando a aumentar as taxas de juros, que implica as empresas terem dificuldades de maior investimento e conseguirem diminuir o desemprego. Não vai conseguir fazer isso, portanto, tentando diminuir ou baixar o consumo das famílias. O problema está ao nível dos custos das empresas. O problema da inflação aqui em Angola passa por questões microeconômicas, não por questões macroeconômicas. E em termos de questões microeconômicas, microeconômicos são cinco, rapidamente deixa-me só citar. O primeiro problema tem-se visto que tem que se baixar os custos salariais. Infelizmente, Angola não tem custos salariais, porque os salários até aqui em Angola não são altos para qualquer investidor estrangeiro, qualquer empresário, não tem que se queixar dos salários aqui em Angola. O segundo custo é o custo energético, é o que estamos aqui a dizer. Se essas potencialidades aqui em termos hidroelétricos se refletirem em termos reais para as famílias e para as empresas, isso vai ser bom, porque isso tem consequências em termos de abaixamento da inflação. O terceiro tem que ver com o custo financeiro. Quando as taxas de juros estão elevadas, tal como está a ocorrer agora ao nível da política do Banco Nacional de Angola, isso faz com que a capacidade das empresas investirem é menos. Então, isso é o custo financeiro, tem que baixar. O quarto é a produtividade. Então, temos problemas de produtividade. As empresas têm que tentar produzir mais há menos tempo. E para isso tem que resolver a burocracia na administração pública, a questão do trânsito, um conjunto de problemas institucionais que nós temos e que resolvidos podem aumentar a produtividade das empresas. Quinto e último tem que ver com a inovação. Tem que se inovar. Se não se apostar na inovação, ligando as empresas às universidades, ligando as empresas a um conjunto de centros de pesquisas, então, também Angola não vai conseguir resolver o problema da inflação, que é estrutural e não conjuntural e tem que ser olhado de forma mais radical.
Alcides Sacala também concorda que a inflação no país está muito alta e não vê sinais práticos do governo angolano para alterar este quadro que tem feito os angolanos cada vez mais pobres.
Absolutamente, a inflação está muito alta, nós sentimos naturalmente. O custo de vida é galopante, portanto, isto tem um impacto muito negativo nas populações. Nós viajamos pelo país, como eu dizia há pouco tempo, e as questões que há um ano atrás tinham um determinado preço, hoje subiram substancialmente, numa altura em que as populações não têm esta capacidade para poder cobrir estas defesas, estas despesas é para aquilo que é o cotidiano, para aquilo que é o dia a dia.
Se a produção nacional estivesse a funcionar, pelo menos o impacto seria menor.
Teríamos dado um passo muito grande. E para quem anda pelo país, parece que a população quer fazer alguma coisa, porque o país está em guerra. Portanto, há condições objetivas criadas para que tal aconteça. Mas as políticas que se aplicam muitas vezes estão aquém destas expectativas.
Uma outra sugestão da UNITA em relação às políticas que devem ser implementadas para que, por exemplo, o governo possa encontrar algum equilíbrio económico nesta altura?
Nós pensamos que da parte do governo angolano não há esta vontade de querer ouvir o que diz a oposição. A oposição tem surgido com ideias muito construtivas, ideias muito positivas. Veja, por exemplo, esta questão do repatriamento de capitais. Seria também um passo importante para que os bilhões que foram roubados dos cofres nacionais regressassem para o país. Mas a lei que foi aprovada por esta maioria é qualificada, portanto, mais uma vez colocou esta questão muito aquém das expectativas do povo de Angola.
O que é que a UNITA tem a dizer em relação ao programa PRODESI, que de resto é um programa que visa diversificar a economia, um programa executivo que faz parte do programa macroeconómico de 2018? Em relação a isto, o que é que a UNITA tem a dizer?
Nós partimos das experiências anteriores. Eu penso que o mais importante é abrir estes programas para toda a sociedade. Até a dada altura, quem tinha acesso a estes programas eram aqueles angolanos que tinham o cartão do partido. Nós pensamos que é preciso alterar esta visão e dar acesso a todos os angolanos, independentemente da filiação partidária a que pertençam, que querem dar a sua contribuição para a promoção do desenvolvimento económico do nosso país. Porque há angolanos, enfim, de outros segmentos, que também têm uma ideia do que se pode fazer. Agora, condicionar este acesso a estes fundos públicos, à militância do partido no poder, nós pensamos que o país assim não poderá avançar.
Finalmente, Precioso Domingos aponta ao setor energético como sendo a dar sinais positivos que podem reforçar a capacidade do parque industrial nacional.
Eu penso que quando há este potencial, isso significa que nós estamos mais ou menos a um passo de transformar o potencial naquilo que tem que ver com o abaixamento dos custos energéticos. Isto é, estamos a um passo de fazer chegar este potencial ao nível das empresas, que é aquilo que é fundamental, e também as famílias, né? Porque a energia tem fundamentalmente esses dois pendores, consumo doméstico versus consumo empresarial. E a questão aqui em Angola acaba sendo das duas índoles. É normal que Angola tenha essa potencialidade, porque Angola, do ponto de vista de construção de barragens, se olharmos para aquilo que são as suas linhas de crédito, os seus financiamentos em termos de linhas de crédito, geralmente tendem a ser destinados, quer via China, quer via Brasil, a um conjunto de projetos hidroelétricos. Mas, mais do que estas potencialidades, eu penso que há que se questionar o porquê que essas potencialidades não estão a refletir já diretamente ao nível daquilo que interessa, nomeadamente as famílias e, fundamentalmente, as empresas. O que é facto é que aqui em Angola, ao nível daquilo que é a produção industrial que existe, as empresas ou os empresários até hoje queixam-se da inexistência de, em alguns casos, energia elétrica, e por outra, em certos casos, quando a energia elétrica existe, ela não é consistente. E sobretudo do ponto de vista da produção industrial, onde existem três turnos, portanto 8 vezes 3,24, as empresas têm aí máquinas sensíveis que não podem ser, portanto, interrompidas. Quando o processo produtivo, os bens estão ao nível de um canal de produção, qualquer falha ao nível da energia, isto faz com que certas empresas tenham perdas avultadas. No caso do polo industrial de Viana, de um trabalho de campo que nós chegamos a fazer nos centros de estudos e investigação científica da Universidade Católica, os empresários, desse estudo resultou que, por cada quebra ao nível da energia, as empresas são capazes de perder 10% daquilo que é o, digamos, a sua rentabilidade. 10%. E então muitas das empresas dizem, bom, mesmo já vendo energia, vamos esperar que ela seja estável, mas enquanto isto vamos utilizar geradores e então os custos de produção aí acabam sendo muito mais elevados.
Precioso Domingos e Alcides Sacala foram